que queridagem ela coloca. A Sônia Lula esperando também, coloca aqui. Ah, tem o Gibran que fala assim, dá vontade de ficar ouvindo a tarde inteira, por favor, mais programas como esse. Mas vamos lá, que... continuem, continua.
Então essa imposição, essa imposição do Estado, essa ingerência em cima das escolas de samba, as escolas de samba aceitaram para poderem serem o desfile de escola de samba era uma coisa que acontecia na Praça 11 e não oficialmente. Então só a partir dos anos 30 que se tornou oficial e começou a ter. Então o Departamento de Imprensa e Propaganda do Getúlio Vargas meio que impôs esses temas nacionalistas. Então o sambista se apropriou disso e foi levando isso. Mas isso nunca impediu também de volta e meia o samba ser subversivo e lá para os anos 60 deu suas cutucadas. O próprio Império Serrano, que é uma escola que foi fundada. Foi fundada por estivadores do Cais do Porto do Rio de Janeiro, que é a minha escola de coração. O próprio Império Serrano, ele com Heróis da Liberdade, ele faz isso. Quando ele, o Mano Décio e o Silas são chamados a ir no DOPS na Polícia Federal do Rio de Janeiro para prestar esclarecimento sobre a letra do samba. Então o samba tem muito essa coisa, né?
A gente foi pega um pedacinho aí, que tá bem a parte que foi que eles tiveram que mudar de revolução para evolução.
Perfeitamente.
Olha só, Heróis da Liberdade. Coloca aí pra gente, Ana Júlia, por favor. Esse pedaço aí que mostra.
Uma vaga pelo universo. Tudo limite, mas
samba vem na tua primacia e mataste de cidade. Samba meu, samba, renda essa homenagem.
Isso nós estamos falando em 69, né? Em 1960 também aconteceu uma coisa interessante, que foi o Salgueiro, com o Quilombo dos Palmares, né? Que também colocou um samba aí muito forte, muito bom, e que os jurados não queriam dar para ela o campeonato. E aí foi a primeira vez, se eu não estou enganada, que aconteceu de quatro escolas ganharem, porque realmente eles não queriam deixar que esse tema viesse. Foi a primeira vez, né, que eles falaram, aí o Salgueiro foi, isso imagina em 1960, Quilombo dos Palmares. E essa aí que nós estamos falando agora foi do que? 69, gente, é isso?
69, Heróis da Liberdade.
Verdade, né?
Pério Serrano.
Agora Miriam.
Exato.
Você sabe que essa história de falar do passado para falar do presente, né, é um drible que os compositores do Brasil sempre deram, né? Agora, talvez o primeiro grande drible, né, eu considero aí, em 1966, ainda não havia o AI-5, então as liberdades individuais eram permitidas, mas o samba que o Paulinho da Viola ganha na Portela em 66, então memória do Sargento Diniz. A princípio, é um samba que conta, que narra a historinha lá do Leonardinho Pataca, né? Do filho da Maria da Hortaliça e tal. Mas a própria história era subversiva, né? Uma história do século XIX, que foi apresentada do Manuel Gonçalves Almeida em 1834, mas fala da imoralidade do exército, né? Então você imagina isso em 66, se tivesse sacado, certamente o samba não teria como, né? Mas ele vai, tem aí um pedaço, olha só, Memórias do Sargento de Milícias, é um samba, a gente pegou um minuto só, que dá pra ver que é uma narrativa muito simples, quer ver? Dá pra ouvir, será? Eu não vejo a hora da gente poder fazer um programa dentro da rádio mesmo, podendo colocar.
Mas enquanto isso, a gente vai dando um jeito, né?
Vamos lá, Ana Júlia, coloca pra gente.
Lu, pode repetir pra mim qual que é?
Memória de um Sargento de Milícias. É anterior a esse Herói da Liberdade.
Inverteu aqui e eu fiquei perdida. Desculpa, gente. Eu tá tocando. Que é isso.
Esta é a nossa homenagem a Paulina Viola, poente da música popular brasileira. Era no tempo do rei, quando aqui chegou um modesto casal, feliz pelo descende a Leonardo. O canto cime deu a Mariota nisso no pular. O povo de bom corpo e de carinho dessa união. Nasceu um lindo varão e recebeu o mesmo nome do seu pai.
Olha só, é uma música simples, né? Só que a história que Memória de Sargentos de Milícia narra é uma história do anti-herói, né? Do anti-herói. Então isso já foi a grande subversão. Agora, amiga, vai ter um monte de chapa branca também, né? Ali em 1974, no auge do milagre brasileiro, né? No auge da ditadura, assim, da tortura... A Beija-Flor entra com um samba falando de que a ordem e o progresso levava o Brasil para frente. Não é
essa
isso?
Não canta.
Né?
Essa não,
essa
não vamos cantar.
Essa nem não. Sei cantar. Essa não aprendi.
Mas assim, a década de 70 é interessante, o Salgueiro principalmente, é porque é a chegada do pessoal do que até então as escolas de samba eram todas formadas por pelo pessoal da comunidade, o pessoal do lugar. A entrada do meio acadêmico para as escolas de samba, no final dos anos 60 para 70, ele traz um contexto histórico e ele dá uma levantada no contexto histórico da escola de samba, nos temas, com o pessoal da Escola de Belas Artes, trazidos pelo Fernando Pamplona. É onde, quando o Salgueiro começa a ter os temas, as temáticas negras, a autoafirmação da comunidade, onde ele traz Chica da Silva, ele traz Chico Rei, ele fala de Zumbi dos Palmares. Então, com a chegada desse pessoal da Escola de Belas Artes, os enredos começam a falar mais, o negro começa a se reconhecer na escola de samba. O Pamplona traz aqueles heróis que não eram conhecidos, os heróis que não eram dos livros oficiais de história, né? Ninguém falava de Chica da Silva, ninguém falava de Chico Rei, ninguém falava de Zumbi dos Palmares. O Pamplona traz isso para o Salgueiro. Então essa temática, a partir dos anos 70, do começo dos anos 70, passa também a ser forte nas escolas de samba, em contrapartida a essas coisas do enredo chapa branca, né? Então o sambista começa a sacar que dá para ele fazer cultura e falar do seu povo. Parou um pouco aquela coisa só dos grandes heróis, Duque de Caxias, aquela coisa muito forçadinha forçada pelo regime, né? Porque ele queria ser aceito, né?
Deixa eu colocar aqui, porque nós estamos bombando, vocês estão bombando hoje, gente. Ó, a Luciane Silva, Música é Vida, a Denise Agostini, que programa maravilhoso, Sandra Santos, é uma aula e tanto, Sônia Esperandil, vocês poderiam trazer mais temas como esse. Adriana Viches, Agora Eu Estou Amando o Samba. A Cris Braga, não sei se existe palavra melhor para diversão e ensinatoria. Muito legal. Eu queria entrar agora, já progredi um pouquinho, porque com um samba da Unidos da Tijuca, 1981, o Macobeba, né, que também ele fala muito sobre isso, ele fala sobre repressão, sobre política, e ele tem um final que levantou a arquibancada, né, porque era assim, maldito bicho, se me ouviu e não gostou do meu samba, vai para longe do Brasil. É evidente que não era exatamente isso que se gritava, né, vá para, né, pariu. Mas muito bom também esse samba que vem lá já em 81, já vamos lembrar que a gente ainda não estava a gente ainda tinha ali a ditadura militar, não tínhamos acabado com os governos militares, e vinha esse samba com a Unidos da Tijuca, né?
Você sabe, Miriam, que a lei da anistia vem em 79, né? Então vai ter um movimento ali por parte dos censores de permitir, por exemplo, um disco do Chico Buarque, que foi liberado em 78. Coisas começam a aparecer para mostrar que eles tinham boa vontade. Depois eles fecham de novo. Mas tem isso, então alguns sambas passam, né? Você sabe que eu separei aí para a gente ouvir o samba do Martinho da Vila. O Martinho fala, pô, eles comeram bola, né? Permitiram em 1980 que a Vila desfilasse com um samba, que era uma homenagem ao Carlos Drummond de Andrade, que é em cima de um poema do Drummond, mas fala de tortura. Fala de tortura, né? Até isso, né? Então, se a gente puder ouvir um pedacinho do samba, dá uma olhada aí. É o sonho de um sonho.
Se eu era um rico, não era como ser comum. Era um pão de milhares, milhares por um. Quando
eles saem, cruzando os espaços.
A prisão sem tortura. Imagina o que foi isso. Olha, eu fico arrepiada, pode imaginar. Imagina em 1980 alguém entrar na avenida e falar prisão sem tortura. Coisa mais linda do mundo, né? Foi uma emoção muito grande.
Era o começo, né, dessa abertura no governo Geisel e tal. E estava muito as artes brasileiras, os compositores. Eu lembro que logo depois estourou a bomba no Rio Centro, em 81. Aquele show no Rio Centro, os amigos meus estavam lá, do Grupo Fundo de Quintal, quando estourou essa bomba. Então, era muito... a democracia estava começando, né? Aquela brisazinha, aquele sopro de brisa. E o samba estava ali, o carnaval estava dando sua contribuição de alguma forma através desses grandes compositores, com essas obras, né? Então era o pós-ditadura, meio que pós-ditadura, era o finalzinho, né? Ditadura moribunda, estava ali.
A gente via, por exemplo, na televisão. A televisão começava a mostrar algumas coisas que antes não apareciam, né? Por exemplo, o Chico Anísio com a Salomé. Aí teve um samba, né, em homenagem ao Chico Anísio, que na verdade foi para poder colocar esses personagens na avenida. Foi de quem o samba? Foi da Beija-Flor?
Foi, não sei se foi Caprichoso de Pilares que saiu homenageando ele.
Lu,
a Caprichosa de Pilares tinha.
Lembra para quem está nos ouvindo como era esse personagem Salomé?
Puxa, Salomé, bom, o personagem bíblico da Salomé, você lembra, né? É aquela que pedia a cabeça do João Batista, né? Do João Batista de bandeja, né? E aí o Chico Anísio, genialmente, lembra que o nome do presidente da República, o último general presidente, era João Batista de Oliveira Figueiredo. Aí a Salomé Gaúcha, como ele, ligava e falava João Batista, e falava as maiores barbaridades, tudo aquilo que a gente queria falar, a Salomé falava João Batista. Você falava, tá, como é que pode, né? Isso ser permitido na época, né? Então a gente não estava mais acostumado com a verdade, né?
Fantástico. E aí, eu queria lembrar agora, ou melhor, queria que vocês contassem para nós, que teve um desfile maravilhoso da Beija-Flor com o Joãozinho 30, que jamais, eu acho que sei como é que nós vamos ter outro igual, mas Ratos e Urubus, lembra disso, gente? Que loucura foi aquilo, isso foi em 89, né?
89.
E tinha o Cristo Redentor, que é a igreja, a arquidiocese do Rio de Janeiro, tentou proibir. Contem pra gente um pouco dessa história, por favor.
Rubens, quer falar? Foi isso, né? Ele teve o Joãozinho 30, colocou o Cristo coberto, né, que era um Cristo mendigo, né, a população de mendigos ali. Foi, o Caetano até fala disso também naquele samba dele, que ele fala, quem não foi atrás do Cristo, do neguinho, da beija-flor.
É, na verdade, esse carnaval foi marcante, mas a escola não foi campeã, foi uma das grandes injustiças do carnaval. Ela perdeu para a Imperatriz Leopoldinense, que falava liberdade, as asas sobre nós. Era um enredo que falava da República, da proclamação da República. E exaltava heróis como o Duque de Caxias, como os marechais da época. Fazia meio que uma crítica velada, mas exaltava ao mesmo tempo fazer uma crítica velada. E esse carnaval do Joãozinho, de 89, Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia, foi inspirado na ópera dos Miseráveis, que ele foi assistir. Ele foi assistir e, genialmente, ele fez uma mistura também com o povo da rua, o povo de rua brasileiro, né?
Isso.
O povo de rua, o pessoal de população de rua. E ele fazia tinha um viés que na cultura afro-brasileira, o povo de rua é representado por Exu. Exu é o mensageiro dos dois mundos, entre o céu e a terra.
Léo, uma coisa, ele segurou um pouco ali o áudio, mas eu queria lembrar também que, na verdade, houve toda essa confusão, essa proibição.
Exu,
aí o
que muitas pessoas
vai... Desculpa, Rodrigo, é que cortou um pouquinho. Joãozinho 30 vai e cobre o Cristo Redentor como se for com um saco de lixo, né? É. E aí ele bota uma placa embaixo que está escrito assim: mesmo proibido, rogai por nós. Né?
Nossa,
coisa louca. Eu tenho a impressão que o Joãozinho 30, como um carnavalesco super experiente e tudo, ele sabia que não ia ganhar. Porque um samba como esse, um desfile como esse, tem que ter coragem, né, para colocar na rua e mais ainda para os jurados deixarem ganhar. Mas eu tenho a impressão que ele fez para marcar, e ficou marcado, né, Luciana, uma coisa inacreditável.
Agora...